As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Foi encontrado na tarde desta quarta-feira o corpo de uma senhora que tinha caído ao início da semana do sítio da Nazaré. Refira-se que o alerta para o desaparecimento só chegou à Capitania da Nazaré nesta terça, pelo que desde essa altura foram providenciados todos os meios necessários para encontrar a mulher. O corpo deu então à costa, precisamente numa ravina de difícil acesso. O resgate foi feito com recurso a meios aquáticos, numa conjugação de esforços entre a Capitania e os bombeiros.
Rádio Air. Informação.
O jovem de 22 anos, que é tido como responsável por 3 incêndios na zona de Alviubeira, Conselho de Tomar, reside na Portela de Nechebra e tem problemas depressivos. A prova disso mesmo é que se encontra em prisão preventiva no hospital prisional. O entendimento das autoridades judiciárias do Tribunal de Santarém centrou-se na forte possibilidade da citada atividade criminosa, ou seja, caso ficasse em liberdade, o jovem poderia voltar a cometer tais actos. A verdade é que, por agora, estão em causa suspeitas, fortes suspeitas, é certo, que imputam ao detido a responsabilidade dessas 3 ocorrências que se registaram num curto espaço de dias. Tal como a Hertz avançou em tempo oportuno, as autoridades, não só a Polícia Judiciária, como também a Guarda Nacional Republicana, têm agido pontualmente no terreno, de tal forma que, para além da detenção efetuada, também já haverá registro para a identificação de mais 2 a 3 pessoas, conforme adiantou a própria Presidente da Câmara, Anabela Freitas, em reunião do Executivo. E após estas ações, não houve mais registro para incêndios em Aceiceira, São Pedro e em Casais, Alviubeira. O tomarense Carlos Farinha, natural da linha Cera, foi nomeado nesta quinta-feira como um dos novos 3 diretores adjuntos da Polícia Judiciária, numa comissão de serviço que será de 3 anos. Refira-se que Carlos Farinha dirigia o Laboratório da Polícia Científica há cerca de 10 anos, laboratório esse recentemente premiado nos Estados Unidos da América pelo trabalho realizado na vertente das impressões digitais. Formado na Faculdade de Direito de Coimbra, o agora diretor adjunto da PJ conta ainda no seu currículo com passagens pelas diretorias de Lisboa, Leiria e Madeira e ainda pela secção de combate ao crime económico. Entrou para a Judiciária em 1981.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo realizou uma conferência de imprensa simultânea nos hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, ocasião aproveitada para dar conta da recolha de 10 mil assinaturas que refletem a vontade das pessoas em melhorar os serviços de urgência na região, nomeadamente dotar cada uma das 3 unidades com a urgência médico-cirúrgica e ainda com a urgência pediátrica, sendo que outro dos objetivos, como não podia deixar de ser, passa por pedir ao Governo a contratação de mais profissionais para humanizar os serviços, refere a comissão. A Hertz marcou presença no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, onde Manuel José Soares, o rosto da entidade de utentes, deu conta de quais são então as exigências das populações.
O objetivo de recolhermos 10 mil assinaturas e que são para ser enviadas ao Primeiro-Ministro com conhecimento, ao Ministro das Finanças e ao Ministro da Saúde, tem aquilo para nós uma coisa muito importante, é que reflete a perseverança dos utentes, da população e da própria Comissão de Utentes, neste caso espaldado bem 10 mil assinaturas, poderiam ser mais, mas também poderiam ser menos, mas que têm esta vantagem. É a vantagem, nós dizíamos na capa do abaixo-assinado, é que isto é mais um ato, mas anteriormente também era mais um ato. E nós, como membros das comissões de utentes, que palmilhámos quilómetros e quilómetros, desta e de outras vezes, em que contactávamos diretamente as pessoas, em que envolvíamos centenas de pessoas na recolha das assinaturas, no caso concreto de Tomara, eu sei de alguns estabelecimentos, quando recolhemos a última vez assinaturas para vir para aqui a medicina interna, que nos disseram, isto nunca vem para aqui, até o hospital até já está vendido, não pensem que vem porque isto não faz nada, não resolve nada. Depois recolhemos as assinaturas, 7 mil assinaturas, na sequência dessa recolha de assinaturas, a própria Assembleia Municipal, os próprios órgãos autárquicos tomaram logo posição, alguns para ter louros, que para nós não nos diz absolutamente nada dessa situação. A verdade é que nós tivemos a felicidade de ir a algumas dessas pessoas em que eram atos perfeitamente, não tinham qualquer valor, porque eles é que decidem, eles é que sabem, eles mandam, podem e mandam. Eu fui lá dizer, olha, a urgência médica cirúrgica vai abrir hoje. É só para lhe dizer que tem importância realmente a intervenção das pessoas, a intervenção das populações. E o que nós temos verificado desde o verdadeiro terremoto da gestão Esperancinha, ou da gestão do anterior governo, em que, pura e simplesmente, era para acabar mês após mês de serviços, inclusive coisas que nem vinham junto da opinião pública, e dizemos também aos autarcas, pedimos recentemente uma reunião à comunidade intermunicipal, reunimos recentemente com o Presidente da Câmara de Abrantes, com o Presidente da Câmara de Torres Novas, com o Vereador aqui de responsável da saúde de Tomar, e colocámos estas questões. As autarquias têm que tomar o seu papel de responsabilidade nestas questões.
E não têm tomado?
Para nós não têm assumido o papel que deviam, porque existem questões que poderiam dar um contributo importante. Por exemplo, o transporte interhospitalar, que há problemas, os problemas foram de tal maneira se agudizando que houve inclusivamente a denúncia do contrato. E hoje é a própria administração, apesar de ter existido um contrato que acabaria só em dezembro, é a própria administração que anda a contactar empresa a empresa, corporação de bombeiros a corporação de bombeiros, com todos os problemas que isso tem. Aliás, peço que não se sabe quem é a culpa, mas recentemente houve mais um desses dramas.
Há um conjunto vasto de empresários com vontade de investir no convento de Santiria e no antigo colégio feminino. A indicação foi confirmada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, por altura da votação da alienação daquele imóvel para fins hoteleiros, neste caso para a constituição do júri, onde o Partido Social Democrata optou pela abstenção. Este era o passo que faltava após a aprovação pela Assembleia Municipal em setembro de 2017, ou seja, está agora o caminho aberto para transformar aquele conjunto edificado no hotel de 4 estrelas.
Em abril de 2014 foram apresentadas neste Salão Nobre duas propostas de investidores para transformar o Convento de Santiria, ex-colégio, numa unidade hoteleira de 4 estrelas, propostas pelas empresas Varanda Troféu de Tomar e Marimi, Sociedade de Gestão de Hotéis de Ferreira de Zezer. Na reunião da Câmara de 4 de setembro de 2017 foi aprovada a alienação do Convento de Santiria para fins hoteleiros, conforme proposta da Sra. Presidente, decisão que a 11 de setembro de 2017 foi aprovada pela Assembleia Municipal. Já passaram 4 anos desde a apresentação das duas propostas para o Governo de Santiria e já passaram mais 10 meses desde a sua aprovação e alienação dos imóveis para fins hoteleiros. Surge agora esta proposta da Sra. Presidente de Câmara para a constituição de comissão de procedimento. Porque só agora esta constituição desta comissão é que se deve este atraso? Gostaríamos que nos informasse, por favor.
Sr. Vereador, só agora é que foi possível apresentar a proposta, como deve calcular. Não queremos ir para o procedimento de alienação está aprovado pela entidade competente, que é a Assembleia Municipal, não é? E, portanto, não queremos ir para um procedimento sem termos a certeza de que ele corre bem. E, portanto, só agora é que entendemos que estão reunidas as condições por um conjunto vasto de investidores que nos têm contactado e que estão interessados no convento. Portanto, está tudo pronto para submeter para o Diário da República, só não foi submetido antes, para não ir antes da reunião de Câmara, não é? Para submeter a publicação em Diário da República, o procedimento de alienação do imóvel.
Foi um processo iniciado no último mandato e que está quase a ser finalizado. Das cerca de 50 antigas escolas que estavam pelo Conselho de Tomar, já se contam quase pelos dedos de uma mão aquelas que ainda não têm destino. Ou seja, a autarquia optou por ceder os citados imóveis às juntas de freguesia ou a determinadas associações que se mostrassem interessadas, sendo que no caso mais recente houve registro para um contrato de comodato estabelecido com a Associação de Defesa Sanitária de Tomar, Orém e Ferreira do Zezer, que fica agora responsável pela antiga escola básica da Cherneca do Machial, na Madalena. Este processo teve, no entanto, mais um interessado, no caso, a Associação Cultural e Desportiva de Cherneca do Machial, pelo que Célia Bonet, vereadora do Partido Social Democrata, quis saber quais os critérios que têm norteado estas cedências. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, referiu que o município não atribuiu espaços só porque sim. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Territorial de Évora, da Guarda Nacional Republicana, justificou a detenção de uma mulher nesta quarta-feira em Almeirim, com suspeitas relacionadas com furtos e burlas a idosos. Para além de detida na capital da Sopa da Pedra, também houve lugar a mais duas detenções, precisamente em Vila Franca de Xira. O grupo tem idades compreendidas entre os 32 e 43 anos. Os crimes foram cometidos no distrito de Évora. A investigação, que decorria há cerca de 8 meses, teve por base furto e burlas a idosos, vulgo conto do vigário. Foram apreendidas 10 doses de metadona, uma carabina de pressão de ar, uma réplica de pistola, uma balança de precisão e ainda vários artigos em ouro e prata, avaliados em cerca de 2 mil euros, casos de fios, pulseiras e brincos. As detidas foram constituídas arguídas e as sujeitas à medida de coação de termo de identidade e residência. 5 mulheres com idades entre os 36 e os 56 anos foram detidas em Fátima pela Guarda Nacional Republicana por furtos em estabelecimentos comerciais situados naquela cidade. Na sequência de uma denúncia a informar que o grupo se encontrava a percorrer várias lojas de conveniência numa artéria de Fátima, foram mobilizadas patrulhas que interceptaram as mulheres numa viatura onde transportavam diverso material furtado em vários estabelecimentos comerciais de Fátima e da zona da Batalha, a exemplo de 101 embalagens de café, 86 artigos de higiene e de beleza, 5 pranchas alisadoras de cabelo, 5 escovas de cabelo e artigos para o lar. O material, entretanto, recuperado foi restituído aos proprietários. A viatura foi apreendida e as mulheres foram constituídas arguídas e sujeitas à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio F, a primeira a informar.
Um morador da aldeia de Carreiro da Areia, concelho de Torres Novas, marcou presença numa recente reunião da Câmara Torrejana, onde apresentou queixa em torno de 3 dezenas de cães que disse estarem a viver em grupo, à solta na aldeia, referindo que os animais não estão vacinados e há até mesmo casos de sarna. Uma mulher já terá sido atacada, alertou. O canil intermunicipal de Torres Novas já esteve no local e capturou cerca de 1 dezena de cães, mas o grupo está a crescer cada vez mais e o canil encontra-se lotado e não tem condições para receber aquela quantidade de animais. Carlos Ramos, vereador responsável pelo Pelouro, explicou que este é um caso de saúde pública e de segurança e refere ainda que é um assunto preocupante, pelo que será acompanhado de perto, garantindo que o canil não tem como princípio o abate de animais.
Rádio R, informação.
O Parque Tecnológico do Vale do Tejo, Tagus Valley, no Conselho de Abrantes, foi palco para o lançamento da segunda edição do concurso Food Fab Lab, numa cerimónia que contou com a presença da vencedora da primeira edição e uma visita às instalações do Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar. A ERTS marcou presença nesta sessão, onde foram dados a conhecer os incentivos financeiros para o concurso, assim como a equipa de apoio e as instalações que estão ao dispor de participantes de todo o país, até mesmo das ilhas. Assim o disse João Gomes, vice-presidente da Câmara de Abrantes.
É importantíssimo nós podermos divulgar esta segunda edição deste prémio. Estamos a falar aqui de um valor que está disponível à volta de 7.300 euros de incentivos e, além disso, o mais importante é termos aqui uma equipa técnica e instalações aqui sediadas em Abrantes, mas estão ao dispor de todo o país, podemos dizer, e aqui temos esse exemplo, porque os premiados são pessoas que vêm de fora, não são da nossa região, da Madeira, que ainda agora tivemos a oportunidade de estarmos aqui a falar, e uma parceria entre a Madeira e Fátima, com ingredientes de ambas as partes de duas regiões, e que se conciliaram e que foram premiadas e que têm aqui um excelente resultado de produto. E é isso que nós pretendemos, é divulgar e incentivar a que haja mais participação nesta segunda edição, porque achamos que é uma ferramenta que está ao dispor da nossa comunidade e a nível nacional para os produtores em relação a estes produtos, que devem aproveitar. Porque nós temos um know-how instalado, temos aqui vários investimentos que vão ajudar a desenvolver aqui os vossos produtos, a podê-los colocá-los no mercado, porque nós sabemos que isto é o primeiro passo, é a primeira fase de toda uma cadeia de produção que depois temos que chegar ao mercado, e aqui podem ser o pontapé de saída, pode ser a base da construção de um produto que tenha toda a qualidade e os ingredientes reunidos para podermos depois torná-lo viável e podermos depois ele dar em segundo espaço poder crescer.
Pedro Saraiva, um dos rostos deste concurso, considerou como essencial a divulgação deste conjunto de recursos que será colocado ao dispor dos pequenos produtores, sendo que o objetivo principal passa então por apoiar quem já tem ideias para a área alimentar.
A divulgar um conjunto de recursos, sejam eles humanos, sejam técnicos, que estão ao dispor da região, ao dispor do país, que se olharmos para aquilo que foi a edição do ano passado, ao dispor do mundo, porque acabámos por receber um concorrente do ano passado proveniente do Brasil. Portanto, o que nós precisamos é mesmo de ajuda e de apoio na divulgação, e com essa ajuda, com esse apoio, com a divulgação, nós conseguimos aquilo que é o nosso objetivo principal, que é divulgarmos o conjunto de recursos que estão disponíveis aqui na nossa região e que estão vocacionados e orientados precisamente para apoiar os pequenos produtores e apoiar quem já tem algum produto na área alimentar aqui em concreto e que o quer testar, o quer melhorar, e esse é o conjunto de serviços que nós aqui temos em Nova Linha. Portanto, temos um conjunto de apoio que podemos apoiar desde aquilo que é aquilo que nós chamamos a oficina de inovação, portanto, todo o desenvolvimento do produto, todo o desenvolvimento do processo. Depois, uma outra linha de trabalho que está associada precisamente à introdução no mercado, e a introdução no mercado nós entendemos tudo o que possam ser processos de licenciamento, todas as questões relacionadas com as degustações e com os aspectos organolépticos e também os aspectos legais associados à própria introdução desses produtos no mercado.
Está concluída mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.